Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 10 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O HC está com inscrições abertas para concurso público que visa contratar enfermeiro, médico, psiquiatra e cirurgião plástico. O prazo de encerramento das inscrições varia conforme o cargo. Para os médicos, vai até 17 de fevereiro. Já para enfermeiros, fica aberto até dia 23 de fevereiro. As provas serão realizadas entre os dias 2 e 19 de março. Mais informações você encontra no site do HC, que é site.hcrp.usp.br. Meio-dia e um.
Destaques do Jornal da USP.
A floresta amazônica é responsável pela remoção de 400 milhões de toneladas de carbono da atmosfera a cada ano. Entretanto, as mudanças climáticas e o desmatamento na região podem transformar áreas de sumidouros de CO2 em fontes emissoras. Desenvolver um modelo de inteligência artificial para mensurar de que forma essas variáveis ambientais, como umidade e radiação solar, impactam a quantidade de carbono capturado na região, foi o principal objetivo da pesquisa de mestrado do cientista ambiental Lucas Bauer, da Unifesp, e que envolve pesquisadores da USP. Tradicionalmente, o pensamento pode ser entendido como uma metáfora computacional na qual o cérebro processa estímulos e, como consequência, produz um comportamento. Nesse processo, assim como um computador, o órgão cria memórias, controlando o pensamento. Apesar dessa metáfora ser prevalente entre alguns pesquisadores, há outras linhas que contrariam essa teoria e defendem que, para entender a formação do pensamento, é importante tirar o foco do cérebro e propor outras investigações. O artigo Superando o Cérebro, Andy Clark e a Cognição Corporeada, de Igor Marques, atualmente mestre do Instituto de Psicologia da USP, tem como fio condutor a ideia de repensar esse órgão. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Agora meio-dia e três.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Pesquisadores da USP comentam como e por que países como Gana, na África Ocidental, e Chile, na América do Sul, apesar das suas diferenças, têm algo em comum. Se tornaram lixões mundiais graças a deficiências da gestão de resíduos sólidos dos países desenvolvidos. Todos os anos são produzidas cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no mundo, segundo o relatório do Banco Mundial. Tem vontade de dar aula em um cursinho da USP? Então agora é a sua chance. Pelo menos 9 cursinhos populares ligados à universidade estão com inscrições abertas para professores voluntários que estejam estudando ou já estejam formados em disciplinas escolares. Educadores com interesse em lecionar podem se inscrever em diversas opções de disciplinas, em São Paulo e também no interior. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto. Agora 12:05.
Acontece na USP.
Bom, e agora? Está chegando por aqui o Eduardo Nazaré, trazendo para a gente as notícias do campus de Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que, com o objetivo de aprimorar a cultura científica e despertar o interesse dos jovens na área de ciências por meio de discussões, experimentos e pesquisas, o programa Adote Online tem inscrições abertas até 16 de março para estudantes de 13 a 18 anos, cursando entre o sétimo ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, de todas as regiões do país. As atividades começam em 23 de março no canal do YouTube da Casa da Ciência. As inscrições podem ser feitas em formulário disponível na internet. E o Supera Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, ligada ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, abriu um novo processo seletivo para o seu programa de incubação. As startups interessadas têm até dia 15 de fevereiro para se inscrever através de formulário online. As vagas são limitadas e podem participar empreendedores com projetos em fase de validação do modelo de negócios ou empresas de base tecnológica em fase inicial de funcionamento. O objetivo da incubadora é apoiar a criação e o desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica em qualquer segmento de mercado. Os aprovados terão acesso à infraestrutura, assessoria, capacitação e networking. E por fim, a Faculdade de Odontologia está com inscrições abertas para a triagem de crianças de 6 a 10 anos de idade que tenham o hábito de chupar o dedo ou chupeta com mordidas aberta ou cruzada, perda de dentes e que necessitam de aparelho. São 90 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário online. O tratamento é gratuito, mas os responsáveis pela criança que atender os requisitos devem arcar com o custo da documentação ortodôntica. Por hoje é só, Mel.
Muito Eduardo, obrigada, gostou?
Ficou bom desse jeito.
Muito obrigada, Eduardo, pelas informações que você trouxe aqui pra gente, tá? E os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu aqui, né? E outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora é 12:08.
107,9.
Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em Ribeirão Preto. O dia começou com sol entre nuvens e um pouco mais fresco que nos últimos dias, né? A previsão indica um aumento das nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30. Para o final de semana, amanhã deve ser mais frio do que hoje e as chuvas continuam. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode atingir os 28. Já no domingo, tudo indica que o sol deve aparecer, porém entre nuvens, e há possibilidade de chuvas rápidas com formação de arco-íris. A mínima deve ficar nos 20 graus e a máxima pode alcançar os 30. As informações são dos portais Climatempo e Inmet. Agora 12:09.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. O prêmio MEP Biomas recebe inscrições para a edição 2023 até o dia 31 de março. A jornalista Isabela Gandini explica os detalhes.
Vão ser premiados 8 trabalhos que explorem o uso de dados do MAP Biomas, em um total em prêmios de R$ 80 mil. E nessa edição, além das categorias geral, jovem, destaque aplicações em políticas públicas e em negócios, os trabalhos podem concorrer em duas novas categorias: aplicações em escolas e ações de combate ao desmatamento. O MapBiomas é uma rede colaborativa de especialistas que desenvolve o mapeamento anual de cobertura e uso da terra no Brasil, isso desde 1985, além de validar e refinar alertas de desmatamento. Também monitora mensalmente a superfície de água e áreas queimadas no país. Os dados do MapBiomas são de livre acesso e têm sido utilizados em diversas aplicações. O prêmio visa justamente estimular e ampliar as aplicações e os trabalhos que utilizem esses dados. No ano passado, uma pesquisa desenvolvida na UFSCar, que analisa dinâmicas de paisagem em áreas protegidas no estado de São Paulo, conquistou o primeiro lugar no prêmio MapBiomas, na categoria Jovem. E podem concorrer a esse prêmio MapBiomas os trabalhos inéditos ou publicados a partir de 2022, como os artigos, as monografias, dissertações, teses e até relatórios. Bom, as inscrições então são de graça e podem ser feitas pelo site mapbiomas.org/prêmio. Então até o dia 31 de março dá tempo de se inscrever. Isabela Gandini, da FAI, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar.
O câncer de intestino é o segundo tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e o terceiro para os homens. A melhor forma de diagnosticar esse tipo de câncer é precocemente, com exames e testes. A cirurgia é o principal tratamento em estágio inicial da doença. As informações com a repórter Sandra Capomatio.
O câncer do intestino ou de colo retal é um tumor muito comum. É um dos três que mais atinge pessoas aqui no Brasil. Como explica o professor da disciplina de Oncologia Clínica do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Paulo Hoff.
É um tumor bastante comum. As causas do câncer colorretal são variadas. Até um terço dos pacientes parecem ter algum tipo de predisposição familiar e destes, mais ou menos 10 a 15%, tem algum tipo de síndrome genética que pode ser identificado. Esses pacientes com tumores associados a símbolos familiares tendem a ter um diagnóstico mais precoce, ou seja, numa idade mais jovem, e precisam ser identificados porque há exames específicos de acompanhamento para os pacientes e para os seus familiares.
Cerca de 85% dos casos de tumores no intestino, ou seja, a maior parte, não tem uma causa clara, mas tudo indica que a mudança alimentar dos últimos tempos pode ser uma delas. Por isso, quem não tem casos de câncer de colo retal na família deve ficar atento e fazer exames e testes para diagnosticar o mais rápido possível.
As mudanças nos hábitos de dieta que aconteceram no último século parecem ter uma associação com o aumento da incidência e o sedentarismo, a obesidade, etc., também tem um papel. Então, o esforço para redução deveria envolver dieta saudável, atividade física regular, ou seja, evitar o sedentarismo. Depois dos 45 anos, testes preventivos que possam identificar lesões no seu estágio inicial. Por exemplo, o teste de sangue oculto nas fezes ou a colonoscopia.
Os sintomas podem estar associados a outras doenças, por isso a importância de se fazer exames antes.
Os sintomas do câncer colorretal não são muito específicos. Pacientes podem se apresentar com anemia, sangramento nas fezes, dores abdominais e perda de peso. Mas esses sintomas podem ser associados a outros tipos de doença. Por isso que é importante se fazer exames preventivos.
O câncer de intestino tem tratamento quando diagnosticado precocemente e tem cura com intervenção cirúrgica e quimioterapia.
O tratamento do câncer colorretal envolve cirurgia, em algumas situações, radioterapia e, frequentemente, quimioterapia preventiva ou para o tratamento de doença sistêmica ou metástase. Hoje em dia, existem certos tipos moleculares do câncer colorretal que têm tratamento feito com biológicos muito específicos e isso tem melhorado bastante os resultados.
O oncologista Dr. Paulo Hoff explica que o exame para diagnóstico desse tipo de câncer é desconfortável e invasivo. Trata-se da colonoscopia.
A colonoscopia é um exame em que o intestino do paciente é examinado diretamente com um tubinho de fibra ótica com uma câmara. E isto permite não só que se identifique lesões malignas, mas também lesões pré-malignas, como pólipos, que podem, durante a colonoscopia, serem removidos, evitando assim o surgimento de um câncer no futuro. É um exame relativamente invasivo, mas que é definitivo, sendo diagnóstico e curativo para pequenas lesões.
Já o exame de sangue oculto nas fezes é menos invasivo e pode ser feito anualmente. Com tanta tecnologia desenvolvida em várias áreas da saúde, já se fala no uso de DNA nos diagnósticos.
Há um grande esforço hoje em dia de diversos cientistas em se identificar uma maneira mais eficiente e menos invasiva do diagnóstico do câncer colorretal. Temos estudos neste momento demonstrando que é possível se isolar DNA do tumor nas fezes ou mesmo resquícios do DNA circulando no sangue dos pacientes que tenham o câncer. Essas tecnologias estão em fase final de aprimoramento e devem estar disponíveis nos próximos anos para uso comercial.
O atendimento de câncer colorretal no sistema público de saúde é completo, ou seja, os pacientes têm acesso desde a consulta até a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Ouvemos Dr. Paulo Hoff, professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, falando sobre o câncer no intestino. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Amanhã é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências. E para entender a importância desta data, mulheres cientistas contaram sobre suas experiências no universo científico. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
A data comemorativa do dia 11 de fevereiro foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e da Unesco na busca de incentivar o acesso e a participação feminina de forma proporcional na ciência. A data, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, definidos na Agenda 2030, visa fomentar a participação de mulheres no mundo científico, garantindo a equidade de gênero. Apesar dos avanços, as mulheres ainda são minoria, seja pela história de lutas para alcançar a academia, como pelas responsabilidades atribuídas a elas, como cuidar da casa, gerar e criar um filho. A professora Patrícia Nicolucci, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, fala sobre como a maternidade influencia na carreira de mulheres cientistas.
Um homem não costuma nem ter que pensar se ele vai ter que fazer essa escolha, né, entre ser pai ou não, só porque ele está numa carreira científica. Então, só a menção a essa questão já mostra que existe uma diferença aí, né? E a carreira científica não é aquilo que a gente chama de carreira das 8 às 6. É entre as 8 da manhã, sai às 6 da tarde e pronto, deixou a carreira para trás. Não, é uma carreira em que é difícil mesmo conciliar a carreira, a vida pessoal e a familiar. Realmente é um desafio. Mas devia ser o mesmo desafio para homens e mulheres, né? E realmente não é igual em alguns aspectos. Então, esses períodos de gravidez, de licença maternidade, acabam realmente tendo um impacto naquele momento na carreira das mulheres, né? Mas isso tem mudado. Até as agências de fomento já estão implementando políticas que tendem a tentar diminuir um pouco essas diferenças, né? Então, a gente tem aí uma luz no fim do túnel, realmente.
A também cientista Carolina Patrícia Aires, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, comenta sobre o machismo dentro do universo científico e traz dados.
Nós gostamos de imaginar a ciência como um terreno isento, livre de preconceitos, mas na ciência não é diferente, não é diferente da sociedade. Mas a questão é que o machismo na academia se camuflou, ele é velado, se enraizou profundamente. E hoje ele se manifesta tão silenciosamente que às vezes a gente pensa que ele nem existe. É mais fácil identificar o machismo explícito, no qual as mulheres são impedidas mesmo de exercer suas funções. Mas esse machismo velado, mais silencioso, ele é mais sutil. mas mesmo sendo sutil, acaba impactando na carreira da mulher, sim. Os dados mostram isso. De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, mais da metade das bolsas de iniciação científica são concedidas às mulheres, mas apenas 20, 25% das bolsas pesquisador 1A, que é o mais alto nível de pesquisa dado a um cientista, estão com as mulheres. Então, realmente, o impacto é sentido.
Da mesma instituição de Carolina, a professora Cristiana Ribeiro de Barros Cardoso ressalta a importância da comemoração do dia 11 de fevereiro.
Toda e qualquer lembrança, celebração, é um momento de reflexão, um momento de discussão, né? E trazer à tona essa questão da mulher na ciência, ela é fundamental. Fundamental para que a gente possa ressaltar, né, modelos de inspiração, né, os role models para a ciência, né, valorizar essas mulheres que já atravessaram essas barreiras, já conseguiram romper barreiras e hoje fazem pesquisa de qualidade, assim como estimular as novas gerações, né, para lembrá-las que o lugar das mulheres também é na ciência.
Nós acabamos de ouvir Cristina Ribeiro de Barros Cardoso, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, sobre a importância de se celebrar a participação de meninas e mulheres nas ciências. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora, 12:21. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. A supervisão é de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. Bom, está chegando aí o Express Cultura, tá? Daqui a pouquinho, meio-dia e meia. O programa de hoje traz a agenda cultural e também a agenda do pré-carnaval para o final de semana aqui em Ribeirão Preto. Então vai estar bom e vai estar quente. Os detalhes você acompanha já já comigo e com o Gabriel Caled. E também, claro, com o Hugo Luque. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.